Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: Como amar a si mesmo, segundo Bernardo de Claraval. O problema não é você, sou eu. De acordo com as séries dos anos 90, essa era a frase pronta para terminar um relacionamento. Hoje é mais fácil ouvir algo do tipo: eu acabei me perdendo, preciso voltar a aprender a me amar. Fora o disfarce dos reais motivos, essas expressões nos ajudam a ver o patamar que o amor próprio alcançou em nossa cultura. Como sempre, a igreja não fica de fora. Tem gente que pensa ser o significado secreto do amor ao próximo entender que você não pode amar o próximo sem antes amar a si mesmo. Por outro lado, há uma reação rápida de tipos mais tradicionais dizendo que autoestima não é bíblico. Afinal, devemos nos amar, nos odiar ou nada disso? Hoje vamos ter uma resposta bem diferente a essas perguntas. Teremos a ajuda de Bernardo de Claraval, um monge cistercense muito importante do século XII. Para quem gosta de Idade Média, verá suas digitais em todo lugar. Cruzadas, eleições de papas, fundação da Ordem dos Templários, devoções marianas, comentários místicos em cantares e até em seu combate àquele teólogo tão polêmico que poderia ser parte de novela, Abelardo. Mas esse carinha complicado ainda assim tem o que nos ensinar sobre essa relação entre amor próprio e amor a Deus. Ele faz isso ao responder à pergunta sobre por que devemos amar a Deus. A sua resposta é que amá-lo é o mais justo e o mais vantajoso para nós. Em primeiro lugar, é justo retribuir o amor que Deus tem por nós. Devemos amá-lo porque não tem nada melhor e maior que Deus para se amar. Devemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro, na criação e na redenção. Ele nos amou em excesso, do jeito que somos e sem qualquer mérito da nossa parte. Sim, é um medieval falando tudo isso. Mas veja como ele relaciona isso com o nosso eu. Deus não apenas nos salva do eu, mas também, em certo sentido, nos leva a um eu mais autêntico. Nas palavras dele, quando Deus me criou, me deu a mim mesmo, mas restituiu o meu ser, quando se deu a mim. Criado inicialmente, restituído em seguida, então, eu me devo a ele por mim, e me devo duas vezes. Em segundo lugar, o amor não só honra o justo direito de ser amado, mas também o considera a maior vantagem por si só. A pessoa amada é a recompensa do próprio amor. Se amássemos a Deus por outros motivos que não Ele próprio, não seria Ele que amaríamos, mas esses outros motivos. Bernardo compara amar outras coisas mais que a Deus como um corredor que nunca chega ao seu destino, como um faminto que nunca se sente saciado porque só come vento. E qual seria um roteiro alternativo para não nos perdermos na corrida? Qual é a real comida que satisfaz? Bernardo, como bom místico medieval, apresenta 4 etapas no itinerário para se amar a Deus como a maior vantagem possível a nós. Surpreendentemente, ele começa por nós mesmos. A primeira etapa é o que chama de amor carnal. Faz parte da frágil natureza humana amar a si mesma, cuidar de seus interesses e necessidades antes de qualquer outra coisa. Porém, esse amor próprio seria como um rio no meio de uma enchente, destruindo tudo à sua volta, se não for canalizado para amar o autor de sua natureza, o próprio Deus, e quem compartilha de sua natureza, o próximo. Isso nos leva à segunda etapa. Ao cuidar de seus próprios interesses, o ser humano percebe que recebe tudo de outro lugar, que sua natureza e a do seu próximo são sustentadas continuamente pelo Criador. Assim, o segundo passo é amar a Deus por causa do eu. Só que sofremos, e a cada tribulação precisamos recorrer ao Senhor para que nos ajude. Com cada livramento que Deus nos dá no decorrer desse relacionamento, passamos a gostar dele cada vez mais, não só porque ele nos faz bem, mas por ele mesmo. A necessidade pela qual passamos é uma linguagem que nos instrui a amar a Deus pelo que ele é, e não só pelo que ele dá. E aí chegamos ao terceiro estágio, amar a Deus por si só. Aqui, como diz Bernardo, é fácil amar ao próximo, porque amaremos tudo que está em Deus. passamos a imitar o amor de Cristo, que buscou nossos interesses e não os dele próprio. Não obedecemos a Deus mais como um escravo com medo das consequências ou como um mercenário à busca de recompensas externas, mas como um filho que ama o Pai e quer ser como Ele, tendo por medo desagradá-lo e por recompensa amá-lo. Finalmente, passamos a amar a Deus porque Ele é bom, não apenas para nós, mas em si mesmo. Acabou, né? Então, aqui vem a surpresa. Tem um quarto e último estágio depois desse. A perfeição do amor de Deus estará em nós quando nos amarmos apenas porque Deus nos ama. Esse é o quarto estágio, a transfiguração completa do amor próprio pelo amor de Deus. A ideia é que, assim como Deus faz tudo por amor dele mesmo, passamos a amar nosso próprio eu por causa de Deus. Nossa união com ele fica tão perfeita que somos uma imagem refletida em seu amor. Essa deificação não quer dizer que passemos a ser deuses, mas que nossos sentimentos se fundem e se diluem na vontade de Deus, como uma gota d'água quase desaparecendo no vinho, como ferro se esquentando no fogo, ou como o ar penetrado pelos raios de sol. Várias substâncias diferentes que se amoldam a outra sem perder sua distinção. Tá bom, mas não pensa que isso aqui é um platonismo enrustido de misticismo. Essa união de vontades, nesta terra, talvez seja alcançada apenas por segundos, mesmo pelos maiores santos, e provavelmente só será alcançada por todos os eleitos na eternidade. E mesmo lá, só será completa depois da ressurreição do corpo, porque as almas dos santos no céu ainda não têm seu desejo totalmente focado em Deus. Afinal, elas ainda anseiam a retomada de seus corpos quando Jesus voltar. Elas querem ter tudo o que são para poderem amar a Deus com tudo o que são. Como Bernardo diz, se é um progresso para a alma deixar o corpo, é uma perfeição reavê-lo. E o engraçado é que então descobrimos que a maior forma de amor próprio é um autoesquecimento. Talvez seja esse o caminho que devemos seguir em nossa era terapêutica. Entregar até o amor próprio aos pés da cruz e reavê-lo ressurreto e transfigurado pelo amor a Deus no Espírito. Aí então, como diz o cistercense, minha alma, embriagada do amor de Deus, se esquecerá dela mesma, e sem se estimar mais do que a um vaso quebrado, lançar-se-á em direção a Deus, perder-se-á nele, não sendo mais do que um único espírito com ele.